a fazer isso, porque acho que é óbvio, pelas suas funções, que vá fazer isso. Fazer isso era, afinal, investigar se a EDP devia ou não devia pagar 110 milhões de euros do imposto de selo por causa da venda das barragens. E, portanto, vendo as proclamações do seu programa de governo e vendo aquilo que foi afirmado, eu queria trazer a questão para os factos e perguntar-lhe ao Sr. Primeiro-Ministro algumas coisas sobre esta matéria. Primeira, saber se afinal a AT já fez esta investigação ou não fez esta investigação. Segundo, qual foi a conclusão desta investigação feita eventualmente pela AT? E não venha dizer que a AT e o Governo não controla a AT. A AT depende do Governo, não é uma entidade independente, é uma entidade que depende diretamente do Governo. E por isso lhe pergunto, Sr. Primeiro-Ministro, se faça estas palavras ditas no programa do Governo, são também para se aplicar a casos como este da EDP e outros casos da EDP que possam surgir ao longo desta legislatura. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem agora, para o mesmo efeito, a palavra a Sra. Deputada do PCP, Paula Santos. Faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Primeiro-Ministro. É verdade, os problemas aí estão a afetar os trabalhadores, as condições de vida agravam-se e o aumento dos salários é mesmo uma exigência que se impõe. As opções do Governo não dão resposta à necessidade de assegurar o futuro das novas gerações e os direitos dos pais e das crianças. Nem o reforço dos direitos sociais, na saúde, na proteção social, na educação, na cultura, na habitação. É preciso uma política de contratação e fixação de profissionais no SNS, que valorize carreiras e remunerações, recupere consultas, cirurgias, tratamentos e exames, atribua médico e enfermeiro de família, uma política que salve o SNS. Porque recusa ao Governo compromissos para implementar um regime de indicação exclusiva, com acréscimo da remuneração e da contabilização dos pontos para efeito de alteração de posicionamento remuneratório e para reforçar os incentivos à fixação de profissionais de saúde em zonas carenciadas. Na educação, não há uma palavra sobre a redução do número de alunos por turma, medida fundamental para melhorar a qualidade do ensino e recuperar as aprendizagens. Valorizar a escola pública e recuperar aprendizagens exige a contratação urgente com vínculo efetivo de professores, de auxiliares de ação educativa e administrativos, psicólogos, terapeutas da fala, outros técnicos especializados. É preciso enfrentar de vez o problema da falta de professores e avançar no sentido da valorização da carreira. Caso contrário, o problema dos 30 mil alunos que hoje não têm professores agravar-se-á, porque recusa ao Governo assumir estes compromissos. Também na habitação, crescem as dificuldades das famílias. A defesa do direito à habitação exige uma intervenção do Governo, que passa pela estabilidade no arrendamento, pelo fim do balcão dos despejos, por valores de renda compatíveis com os rendimentos das famílias, bem como pela disponibilização e construção de habitação pública. A resposta do Governo é transferir para as autarquias, porque recusa o Governo assumir compromissos para combater a especulação e evitar o despejo das famílias, incluindo face ao previsível aumento das taxas de juros.
O último pedido de esclarecimento deste primeiro bloco de 5. Pertence à Sra. Deputada Carla Castro, em nome da Iniciativa Liberal. Faça favor.
Obrigado, Sr. Presidente, excelentíssimo Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Membros do Governo, Srs. Deputados. Temos um programa de faz de conta. Nestes 6 anos, e hoje mesmo, vimos que o Governo faz de conta que Portugal está em rumo de crescimento e em convergência para a Europa, quando na verdade estamos, sim, a ficar na cauda. Vemos agora que este programa de Governo faz de conta que é reformista. É um programa que nasce esgotado, que repete políticas desgastadas e que insiste em receitas que têm conduzido, sim, Portugal à cauda da Europa. É um programa que enumera como vão ser gastos os fundos do PRR. Em vez de transformar o país, vemos afinal os fundos europeus numa enumeração de programas que não tinham dotação orçamental ou para despesas, que não tinham despesas correntes, em programas para habitação, saúde, defesa. Mas, Sr. Primeiro-Ministro, financiar despesas assim com fundos extraordinários significa que os fundos extraordinários terminam, mas as despesas ficam. E o déficit, e a dívida, e o estadão. Nós vemos um Governo que parece focado em gastar os fundos, quando devia estar focado em crescer Portugal. E se olharmos para a educação, que deveria ser um desígnio nacional, o que vemos em contrapartida é um plano de recuperação de aprendizagens em atraso e a agravar o fosso do elevador social estragado que temos em Portugal. Não, Sr. Primeiro-Ministro, nós não podemos dizer, como disse hoje aqui, que nós conseguimos recuperar da pandemia sem deixar ninguém para trás. Um país na cauda da Europa, nas escolas fechadas e que insiste perfidamente no uso de máscaras pelas nossas crianças. Temos uma reforma de professores por fazer. Neste tema, há 6 anos que o seu governo ignora este problema. Falta de atratividade na profissão, num processo de colocações obsoleto e desincentivador. É com a reforma apressada e incompleta que está no governo que acha efetivamente que consegue reformar a situação dos professores? E nada que está ali naquele programa vai contribuir efetivamente para parar a sangria da imigração dos nossos jovens, que imigram 2/3 por falta de emprego e falta de perspectivas, não é por escolha. Acha, Sr. Primeiro-Ministro, que se muda isto com paliativos como o IRS Jovem? E para terminar, Sr. Primeiro-Ministro, temos sim a geração mais preparada de sempre. Teve um infortúnio de encontrar um governo mais impreparado de sempre para reter a sua imigração.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sras. e Srs. Deputados. Sr. Deputado João Torres. Sim, em tempos de incerteza, o que se pede aos responsáveis políticos não é que aumentem a incerteza, mas que reforcem a confiança. A reforcem a confiança de que somos capazes de responder aos problemas imediatos, reforcem a confiança de que não nos distraímos dos nossos objetivos estratégicos e reforcem a confiança, sobretudo, de que a palavra dada é a palavra que será honrada e que os compromissos que assumimos de curto, médio e longo prazo no programa eleitoral serão aqueles que executaremos no curto, médio e longo prazo na ação do Governo. Já para a semana, quando apresentarmos o Orçamento de Estado para 2022, muitos dos compromissos que assumimos para 2022 lá estarão plasmados. Quanto aos outros, ao longo dos anos, 4 anos e 6 meses, iremos prosseguir a sua execução e a sua até os podermos cumprir. Senhora Deputada Joana Mortágua, não se trata de uma convicção do Governo, não tenho convicções, sou agnóstico absolutamente nessa matéria. Ou simplesmente os números e os dados que as instituições internacionais dão quanto à previsão da inflação. E o que todos dizem, o Banco Central Europeu, o FMI, todos dizem, é que a inflação deste ano vai ser muito superior à inflação do próximo ano. E que vamos progressivamente, aliás, ao longo deste ano, entrando trimestre a trimestre, numa trajetória de redução desta pressão. Portanto, não é uma questão de fé, é aquilo que tenho, que é a informação que está disponível. E é a informação da informação disponível que eu devo desenhar as políticas e não na base do acho que. Portanto, se as previsões se confirmarem, muito bem. Se as previsões não se confirmarem, nós temos que ajustar as políticas às novas previsões. É isso que temos de fazer. Agora, isso não pode alterar relativamente o rumo e as opções fundamentais que nós tivemos. Veja o exemplo da legislatura passada. Nós tínhamos fixado uma meta de 750 euros de crescimento para o salário mínimo nacional. Naquele ano de 2021, depois de um ano de forte crise, tivemos que fazer um aumento do salário mínimo em 2021, menor do que tínhamos feito em 2020. Mas em 2022 já podemos fazer um aumento do salário mínimo superior àquele que teríamos feito em 2021 para começar a recuperar esse atraso. Portanto, eu não lhe posso garantir que o ritmo é sempre constante e que, portanto, vamos sempre a 120. Bom, se houver mais trânsito, temos que reduzir os 120. Se houver menos trânsito, também não podemos passar dos 120, porque a lei não nos permite. Portanto, mas temos que condicionar essa condução à situação que se vai verificando. Relativamente à Sra. Deputada Paula Santos, colocou também uma questão que tem a ver, que se cruza com a questão da Deputada Joana Mortágua, relativamente aos salários. Nós temos que ter, olhando para esta tensão inflacionista e assumindo como certos aquilo que são as previsões de todas as entidades, de que estamos perante um fenómeno conjuntural, a melhor resposta para a manutenção e a proteção do poder de compra não é responder nos salários. é responder na contenção dos custos de produção e controlar os custos dos bens essenciais, apoiar as famílias vulneráveis e conter o aumento e o aumento dos preços. Por uma razão fundamental, é porque se neste momento o aumento dos preços está a ser impulsionado pelo aumento dos custos anormais que estamos a ter, com a energia, com certos fatores de produção, se nós vamos consolidar isso em aumento de outros custos na base salarial, aquilo que nós vamos ter é o aumento de preços, não a ser transitório, mas a ser estrutural, e aquilo que é o aumento de hoje é o poder de compra que está a ser perdido amanhã. Quem viveu os anos 70 lembra-se bem deste processo. E se há uma coisa que ninguém quer, quem viveu nos anos 70, é repetir agora aquilo que aconteceu nos anos 70. Portanto, nós estamos a viver um fenómeno muito duro, que tem natureza conjuntural e devemos agir neste momento nesta natureza. A questão colocada pelo Sr. Deputado Adão Silva. Sim, palavra dada, palavra honrada. Obviamente, seja quem for que deve um imposto, tem que pagar esse imposto. A AT está a investigar, no caso concreto está a investigar em conjunto com o Ministério Público e quando houver conclusões, elas seguramente serão públicas. Se houver imposto a pagar, ele será devidamente cobrado. Se não houver imposto a pagar, ele devidamente não será cobrado. Acho que é o que é normal. Se está o contribuinte, é DP, Adão e Silva, António Costa ou quem quer que seja. É a realidade da vida. Cada um tem que pagar aquilo que deve. Sr. Deputado Paula Santos, não, nós não desistimos. Nós não desistimos. Nós prevemos no nosso programa do Governo avançar com a dedicação plena. Nós também não desistimos relativamente à recuperação das aprendizagens. Temos um programa de 900 milhões de euros para a recuperação das aprendizagens, já está 80% executado e vamos prosseguir no esforço da recuperação das aprendizagens. Nós não desistimos. Nós temos um problema efetivo com o número de professores, com o quadro de professores, e por isso uma das medidas que está prevista no programa do Governo é a reforma do modelo de recrutamento e de vinculação dos professores para termos uma carreira mais atrativa e aumentar a disponibilidade de mais pessoas qualificadas estarem interessadas em serem professores e contribuírem para a melhoria da qualidade do ensino em Portugal. Senhora Deputada Carla Castro, vejo que está, não foi devidamente coordenado, o título do programa do Governo já não é faz de conta, é agora é que é, foi o que disse o Senhor Deputado Coutrim Figueiredo. Portanto, eu chamo-lhe a atenção, agora cresceram muito e têm que reforçar os mecanismos de coordenação. O título é agora é que é, não é faz de conta, está completamente enganada, como disse o Senhor Deputado Coutrim Figueiredo. Por fim, relativamente ao plano de recuperação e resiliência, vamos lá ver, a compra pública dirigida às empresas e a compra das empresas dirigida a outras empresas, no total do programa de recuperação e resiliência, são de 11 mil milhões de euros. E se somar o conjunto de incentivos às empresas entre o Portugal 2030 mais o programa de recuperação e resiliência e comparar com aquilo que eram os incentivos às empresas no PT 2020, que, como sabe, foi desenhado no último governo anterior ao meu primeiro governo, verificará que temos um aumento de mais de 90% nos incentivos às empresas. Portanto, quando não acredite em tudo o que é propaganda, porque há propaganda que informa e há propaganda que desinforma. E, à custa de ouvir tanta propaganda, pode mesmo acreditar que quer o Portugal 2030, quer o PRR, não destinam às empresas, porque está enganada, destinam sobretudo e precisamente às empresas. Quanto à imigração, senhora deputada, não insistam nessa tecla, porque o último governo onde se identificaram foi o governo que convidou à emigração. Este governo é o primeiro governo em muitos anos que desde entre 2017 e 2019 teve saldos migratórios positivos. Ou seja, houve mais pessoas a virem para Portugal do que pessoas a saírem de Portugal. Se é uma batalha ganha, não é uma batalha ganha, é uma batalha que temos de prosseguir e por isso é que o nosso grande designo é mesmo garantir que esta geração mais preparada de sempre terá aqui, mesmo em Portugal, condições para ser a mais realizada de sempre. E para isso é fundamental a reforma da legislação de trabalho para combater a precariedade, a reforma da legislação de trabalho para termos melhor conciliação entre a vida pessoal, familiar e profissional.